Senhores passageiros, por favor, regressem aos vossos lugares, apertem os cintos, endireitem o encosto das cadeiras. O nosso voo TAP rumo à salvação da empresa vai descolar dentro de momentos. Agarrem-se bem, que isto vai ser um voo turbulento. A TAP é nossa outra vez. David Neilman está de saída, Humberto Pedrosa fica e o Estado passa a ter 72,5% da companhia aérea, onde vai injetar 1.200 milhões de euros numa tentativa, mais uma, de salvar a empresa. Foi uma semana de intensas negociações, cheia de avanços e recuos e sempre, sempre com a guilhotina da nacionalização apontada à TAP. Agora é só contratar pessoas para gerir a empresa e fazer uma reestruturação. Coisa pouca. A borregar e de que maneira está o controlo da pandemia na região da Grande Lisboa, com os efeitos políticos previsíveis sempre que alguma coisa corre mal. Fernando Medina foi à televisão partir a louça toda e apontar o dedo à falta de meios e de coordenação no terreno. Estaria a falar para o governo? Vou tentar dizer isto sem me rir. Dois dias depois, o presidente da Câmara de Lisboa veio explicar que, afinal, as críticas eram para os técnicos que estão no terreno e assim lá se encontrou mais uma justificação para o aumento do número de casos em Lisboa. Já tinham sido os bairros sociais, as festas privadas, dos jovens, os transportes públicos, agora são os técnicos de saúde. Enfim, só ainda não nos culparam a nós, a mim não, ao Pedro Marcos Lopes e ao Pedro Adão e Silva, os dois pilares deste Bloco Central, sejam muito bem-vindos. Sugeria que começássemos pelo princípio, mas que começássemos pela TAP, que é, na verdade, o tema mais recente, ou pelo menos aquele que teve um desfecho mais recentemente. Começo por ti, Pedro Adão e Silva, por te perguntar se, agora que temos os dados todos em cima da mesa, pelo menos aqueles que é possível ter, que sabemos que não vai haver uma nacionalização, mas que a TAP vai voltar a ter um controlo público e que temos o próprio Governo a assumir que este desfecho não era aquele que o Governo queria. O Governo preferia um outro desfecho inicialmente. O que te pergunto é se este é o mal menor ou se havia uma solução melhor do que esta. Eu sei, é difícil.
Olha, a questão do mal menor é uma boa metáfora para olhar para o tema da TAP, porque por vezes os decisores estão obrigados a escolher entre mal menores. Neste caso em concreto, mesmo o mal menor é uma solução péssima. E isso é um dos problemas que, a meu ver, se coloca em relação à TAP, é que é tudo tão incerto que escolher é muito difícil e obriga a que, no momento em que se faz uma escolha inicial, existe uma clareza de objetivos e de discussão e de construção de uma narrativa, porque isso daqui a uns tempos vai ser absolutamente necessário. Com todas as diferenças, a TAP está um bocado para este momento como o BES teve para a crise anterior. E um dos problemas, eu acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso, um dos problemas que temos todos ainda em relação ao BES é a percepção de que houve ali um pecado original e uma história mal contada no início. Quando foi feita a resolução, que depois nunca mais foi possível de ser ultrapassada e que limita muitíssimo a margem de manobra, não só efetivamente daquilo que é possível fazer, mas também daquilo que é possível dizer sobre o BES hoje. Acho mesmo que isto é uma daquelas decisões e daqueles momentos em que não há nenhuma via menos má, boa não há certamente, menos má, e que há muita incerteza. E, portanto, perante a incerteza, a primeira coisa a fazer é esclarecer algumas questões de princípio e fazê-lo de forma muito clara. Parece-me que o ministro Pedro Nuno Santos já o fez mais ontem do que fez ao longo dos últimos, já não consigo determinar, dois meses. Acho que aquelas intervenções iniciais no Parlamento...
Não achas que nada dessas intervenções tenha sido estratégico para pressionar os privados, para uma forma de negociar?
Não, acho que não se negocia assim. Acho que não se negocia assim quando está em causa uma companhia com o peso financeiro que tem a TAP e com o peso estratégico que tem para o país. E, portanto, não vejo que isso seja bom, não vejo que seja bom criar aqui um mundo a preto e branco para discutir um tema com esta complexidade, quer dizer, ter dúvidas sobre se faz sentido existir uma companhia de bandeira pública, não nos torna fundamentalistas. E, portanto, acantonar nos fundamentalistas aqueles que colocam questões que me parecem absolutamente legítimas e que esperam uma argumentação sólida e racional para responder a algumas dúvidas que são legítimas, essas pessoas não podem ser acantonadas como fundamentalistas da iniciativa liberal. E essa divisão do mundo a preto e branco tem potencial político, e eu acho que o Pedro Nuno Santos é certamente da geração dele, no espaço do centro-esquerda ou político, com maiores qualidades políticas e de liderança, mas, neste caso, acho que levou longe demais aquilo que são os seus traços e que lhe dão também vantagem, normalmente. Uhum. Mas este tema não é como os outros. Porque, repara, há uma pergunta que merece um debate, que é: precisamos de uma companhia de bandeira? Eu tendo a achar que sim. Isto é, tendo em conta a exposição do país ao turismo, as comunidades, a nossa ligação aos países de língua oficial portuguesa, nós precisamos, se calhar, mais de uma companhia de bandeira do que outros países. No entanto, temos efetivamente menos condições financeiras para ter uma companhia de bandeira, porque o que nós temos de fazer é, por um lado, capitalizar uma empresa que está desequilibrada. E certamente,
talvez seja bom definir o que é uma companhia de bandeira hoje, em 2020.
E certamente ter a consciência de que vamos ter de injetar muito dinheiro na TAP para a frente, não sabemos quanto nem por quanto tempo. Isto num país que tem um endividamento estrutural crónico, que tem um déficit na balança comercial também profundo e que vai enfrentar uma enorme tormenta social, económica e política. E, portanto, essa é a primeira questão. Precisamos. Mas o mais importante é saber se o processo de reestruturação que vai ter de ocorrer, a companhia de bandeira que nós vamos ter no fim desse processo de reestruturação, valeu a pena fazer tudo o que vamos ter de fazer para, no fim, herdarmos a companhia que vamos ter. Não tenho certeza sobre isso. E isso é um pouco também como o novo banco.
E tu achas que valeu,
valeu a pena fazer tudo o que foi feito para, no fim, ficarmos com o novo banco que temos agora? Não sei. Havia outras soluções. Não estou a falar da liquidação. Estou a falar de incorporar o novo banco noutro banco.
Quando eu pergunto, tu achas que o Governo tem, na verdade, as decisões políticas são tomadas com os dados que se têm num determinado momento?
Sim, mas...
Não
é?
Há um lado
de subjetividade e de decisão.
Ninguém consegue adivinhar daqui a quanto tempo
vontade.
É que a aviação vai voltar a recuperar. Ninguém consegue adivinhar daqui a quanto tempo é que o turismo recupera. Ninguém consegue adivinhar...
Não, mas há uma... Desculpa interromper.
É nesse sentido.
Desculpa interromper, Pedro, mas há uma pergunta prévia. É, tu partes do princípio, sempre aí, que a TAP tem de existir como existiu até agora.
Não estava a partir desse, porque eu estava só a ir ao encontro do que ele estava a dizer sobre se a companhia que vamos ter à frente vale o esforço todo que vamos fazer. Era só
um esforço que não sabemos. Um esforço
é que nem temos isso definido. Pois, o problema é
esforço,
esse.
Um esforço que nós não sabemos qual vai ser e durante quanto tempo. É tudo muito incerto e indeterminado. E se isto é verdade para todos os setores da economia, para a aviação comercial ainda é mais. A aviação comercial está a enfrentar um tsunami. O resto é uma tempestade.
Deixa-me ouvir aqui o Pedro Marques Lopes, já agora, sobre a solução encontrada para a TAP nesta fase.
É uma solução normal e defensável face ao quadro mental, digamos assim, ao quadro estratégico. O quadro mental, melhor do que estratégico, que o Governo, e não é só o Governo, tem em relação a uma companhia como a TAP. A minha sensação que eu fiquei neste debate, e houve algum debate, portanto, finalmente ouvimos algumas opiniões sobre aquilo que deve ser a TAP, eu achei que havia um pensamento único sobre a TAP, ou seja, nós temos de ter a TAP. Nós temos de ter esta TAP. O que se fala agora é, temos que fazer uma reestruturação. A reestruturação que se pensa, uma das que se pensa, é sempre igual às outras. Ou seja, mais ou menos. Ou corta-se mais duas ou três rotas, ou despede-se mais 5.000 ou 5.500 trabalhadores. Não se pensa naquilo que é a TAP. O que foi a TAP, o que é a TAP e o que deve ser a TAP. Ou se sequer faz sentido que exista uma TAP. O que é que eu quero dizer com isto? Há duas ou três questões que convém nós termos presentes. A TAP sempre foi uma empresa altamente deficitária. Sempre foi. Mas tinha um interesse estratégico. Foi definido um interesse, a TAP como tendo um interesse estratégico para o país. E fazia sentido. Fazia esse sentido estratégico que agora se fala da ligação às comunidades, da ligação aos países de língua oficial portuguesa, onde nós temos especiais ligações históricas, até a própria questão da ligação às nossas ilhas, isso fazia sentido. E fazia sentido também numa altura em que todos os países tinham companhias desse género com interesses estratégicos muito parecidos. A Bélgica tinha, por causa das suas comunidades, a Inglaterra tinha, por motivos óbvios. Todos tinham um interesse estratégico porque, para esses locais, faziam os voos dessa companhia. Ora bem, isso é algo que, neste momento, é absolutamente anacrónico. Eu acho que uma decisão de comprar a TAP, nacionalizar a TAP, a diferença entre a nacionalização e isto é simplesmente o tipo de negociação que é feita, a avaliação que é feita. Privado, não é? Claro. Por exemplo, o que acontece na IFASEC também, há uma nacionalização porque não se chegou a um preço e, portanto, há de chegar a um preço de outra maneira, não se conseguiu resolver e o Estado, olha, no caso da IFASEC, por exemplo, acho que fez muitíssimo bem. Mas o que nós hoje temos perante nós é um governo, e não é só o governo, porque eu também vi os outros, achar que tem que salvar a TAP, esta TAP. Eu acho que isso já não faz sentido. Eu acho que isso já não faz sentido, portanto, correndo o risco de ser também maltratado pelo ministro Pedro Nuno Santos e de ser da Iniciativa Liberal, coisa que claramente também não sou, eu acho que tem que se repensar. Para já.
Mas tu admites na tua cabeça a possibilidade de deixar cair a TAP no sentido de deixar falir?
Acho, sinto, quer dizer, o que é que me disse também esta, o que é que me disse a pandemia, o que é que me diz algum conhecimento histórico que tenho? É evidente que nós temos que ter, o governo tem que assumir um investimento, digamos assim, ou melhor, uma despesa com uma companhia provavelmente mais pequena que suporte, que tenha capacidade de intervenção em momentos certos, de garantir voos, de garantir rotas. Muito bem. Uma companhia como a TAP a concorrer com as Lufthansa, British Airways, Air France, como tem de competir num mercado altamente competitivo, num mercado onde se luta por cada tostão e onde as economias de escala são fundamentais, não faz sentido. Não faz sentido, aliás. Eu não...
Portanto, deixa ver se eu percebo. Tu defendes que existe uma companhia de bandeira, vamos chamar-lhe assim, mas mais pequena.
Muito, muitíssimo mais pequena.
Deixar falir a TAP.
Porque o que vai acontecer na TAP? O que vai acontecer na TAP é que vai ficar tudo da mesma. E repara, a minha defesa dessa companhia mais pequena é de, se calhar nem é a companhia, é de o Estado ter uma capacidade de intervenção para aquilo que acham os interesses estratégicos. Eu ia-te dizer só um ponto em relação à questão da TAP. Eu, que sou um rapaz já entrado na idade, nunca me lembro, quando faço uma escolha para um voo, nunca me lembro da TAP. Vou àqueles sites muito jeitosos que há na internet, vejo quais são os voos e não faço uma escolha direta. Os imigrantes, as pessoas que vivem nos países de língua oficial portuguesa fazem exatamente aquilo que eu faço. Não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas. Aquela ideia da TAP como um sinal de soberania é uma ideia completamente passada. É uma ideia que ninguém liga. Os argumentos que foram dados para manter a TAP como está eram... Aquilo fez-me recuar aos anos 60. E depois a última coisa, que é o detalhe, que não é um detalhe.
Mesmo, desculpa, Pedro, mesmo os argumentos de 10 mil postos de trabalho diretos, os postos de trabalho indiretos, o valor que a TAP tem para as exportações portuguesas. Mesmo
não, desculpa lá, o valor que a TAP... Há um valor que eu sempre me custa horrores, porque são vidas das pessoas, quando se fala de 10 mil pessoas que estão ligadas ou de empresas que estão ligadas à TAP. E isso é algo que me deixa sempre muito constrangido, como deixa constrangido acabar com grandes empresas que as pessoas vão ter de procurar outro emprego. Isso é evidente. O interesse estratégico para o turismo, por exemplo, é um mito. Porque o que foi feito pela TAP, o que é feito pela TAP, seria facilmente, rapidamente recuperado por outras companhias a outros preços, provavelmente. E depois eu recordo-me um pequeno facto que todas as pessoas devem lembrar. O boom do turismo em Portugal, caso as pessoas estejam esquecidas, que parece que estão, foi feito pelas low cost. Foi diretamente feito pela low cost. As grandes conquistas, digamos assim, da TAP, e que se devem a Fernando Pinto, que foi alguém, na minha opinião, que teve um excelente papel na TAP, cometeu erros, foi a abertura dos mercados exportadores portugueses, digamos, exportadores dos outros países, como o Brasil, onde quando se abriu aquelas rotas todas, e por exemplo, para os Estados Unidos. E repara, um parênteses, já vai muito longa a minha intervenção, mesmo na altura em que houve um boom turístico extraordinário, onde se descobriram as rotas para o Brasil, que foram rotas altamente rentáveis, e algumas para os Estados Unidos, quando nós tínhamos toda a gente a querer vir para Portugal, quando fizemos o investimento em aeronaves, em qualidade do pessoal, nem assim a TAP era minimamente rentável. Continua a ser altamente.
A última vez que deu lucro foi em 2017 e foram 21 milhões de euros. Pedro, Adão e Silva, neste caso eu tenho sempre que dizer os apelidos. A questão da reestruturação que Pedro Nuno Santos assumiu que teria que ser feita e assumiu também que os governos não existem apenas para as coisas boas, também existem para, têm que existir para as coisas más.
Quase só existem para as coisas más.
Mas isto levanta outra questão, até pela incerteza de que já falámos aqui, que é saber se 1.200 milhões de euros vão chegar para tudo aquilo que vai ser preciso fazer na TAP. Porque 1.200 milhões são as necessidades que foram identificadas agora, claro. Na verdade, há dois meses quase. Que companhia, há pouco questionavas-te sobre que companhia é que vai sair daqui. Eu acrescentava a pergunta, é quanto dinheiro é que o Estado português não vai ter que meter ainda na TAP até...
Mais, certamente.
Fechar do que a loja.
Do que 1.2. Há um ponto, há aqui dois pontos importantes, um em relação à reestruturação e outro em relação à companhia que vamos herdar no futuro, esta ideia que o Pedro Marques Lopes aqui mencionava de uma TAP mais pequena. Começando então por aí até para chegar depois à reestruturação. O negócio da aviação civil é um negócio de tostões, isto é, precisa de escala. E é por isso que o tema da nossa capacidade financeira para sustentar uma companhia aérea é nevrálgico, porque nós só temos uma companhia aérea se tivermos uma companhia aérea grande e a competir no mercado global, e daí a importância hoje em dia, não tanto das comunidades ou dos PALOPs ou das ligações às regiões autónomas, nós precisamos de fazer outras coisas na TAP para sustentar esta operação assente nesta dimensão estratégica. E essa outra coisa depende do hub de Lisboa e de Lisboa ser um ponto para ter passageiros e viagens para destinos mais longínquos, que são aqueles que têm alguma margem e que permitem viabilizar toda a operação. Ora, isso entronca com a reestruturação. É porque a primeira questão prende-se com o mecanismo ao qual nós vamos recorrer no contexto europeu. Como sabem, por causa da pandemia foi criada uma linha especial de apoio às companhias aéreas, que são, de facto, o setor da aviação civil, um setor particularmente afetado por esta crise. E essa linha especial tinha um conjunto de requisitos e um conjunto de condicionamentos para os empréstimos. Os requisitos era a situação anterior da companhia não ser insustentável. Só assim é que se podia recorrer a essa linha. Aquilo que aconteceu com a Air France, com a Lufthansa, etc. Uhum. Qual é o condicionamento? É ter uma dimensão ambiental no processo de alteração e mudança, não lhe vou chamar reestruturação, da operação. A TAP não vai ser abrangida por esse tipo de apoios. Porquê? Porque há uma interpretação, e eu aqui estou a utilizar o termo interpretação propositadamente, da Comissão Europeia, de que a TAP não reunia os requisitos para ser apoiada assim. Portanto, vai ser apoiada no âmbito dos auxílios de Estado normais, em que, por haver auxílios de Estado, no contexto do mercado único, é preciso compensar os outros players, os outros atores do mercado, pelas perdas que resultam de uma empresa ser apoiada pelo Estado. Significa o quê? Significa que a reestruturação, não estamos só a falar de despedir, de diminuir, estamos a falar de dar ao mercado vantagens que a TAP tinha até agora. Significa que há slots que vão ter de ser cedidos pela TAP. Portanto, a TAP vai ficar mais pequena, mas vai perder também algumas das vantagens do mercado. E esse, a meu ver, é o ponto central, é que uma TAP mais pequena, num negócio de tostões, em que as margens são pequenas e precisa de escala, é uma TAP mais cara.
Ah, em termos relativos, sim. Em termos absolutos, não obrigatoriamente.
Bem, não sei, porque eu não consigo antecipar o que é que aconteceria à TAP sem a pandemia e, sem as, e se este processo de aposta na companhia com outro perfil tivesse sucesso.
Não podes definir estrategicamente a TAP em função daquilo que aconteceu na pandemia, Pedro.
Então, mas não estou percebendo. Mas o ponto é, se nós, a TAP vai ter de reestruturar e vai ter de perder cota de mercado, entre aspas, por força das exigências associadas aos auxílios de Estado.
Sem dúvida.
E se é para isso, que TAP é que vamos ter no fim? E essa TAP que vamos ter no fim, que é uma TAP que já não tem a capacidade de competir no mercado global da aviação comercial, se é uma TAP que nós precisamos. Porque nós podemos ter a discussão sobre a necessidade da TAP, tal como a imaginamos.
Essa é que devia ser a discussão.
Com a cota de mercado, com a força que a TAP ambicionava. Não estou a dizer se isso estava a acontecer, mas que ambicionava. Ou seja, o horizonte estratégico da TAP correspondia a uma ideia. Essa ideia já não vai existir. E não vai existir não é só por força deste período, que não sabemos quanto tempo é que vai durar, em que o turismo, a aviação comercial vai sofrer quebras, mas também porque a própria natureza dos apoios vai obrigar a TAP a abdicar do seu lugar. E, portanto, a reestruturação tem esse lado, mas tem um lado de risco político evidente, que é a aceitação para daqui a um ano se estar a falar outra vez de novas injeções na TAP vai ser baixa. Porque cada vez se vai tornar mais óbvia a discussão sobre a própria natureza da TAP. E isto regressando ao meu ponto inicial. Isto é muito complexo, ninguém tem resposta fácil para isto. E por ser complexo e não haver resposta fácil, eu acho que era preferível ter, em relação ao tema, uma maior prudência discursiva.
Por parte do ministro.
Claramente. Sim, por causa do Pedro Nunes.
Deixas-me falar um bocadinho. É um segundo.
Deixa.
Tem a ver com os custos políticos que o Pedro Nunes Silva estava a referir. Esses custos políticos indiciam já, logo de princípio, que a reestruturação da TAP vai ser algo extraordinariamente complicado e que não vai ser feita a sério. Porque, primeiro vamos já aqui acertar alguma coisa. Todos nós sabemos, não vale a pena, que os 1.200 milhões de euros que vão ser injetados na TAP são só para começar. Quer dizer, não há grandes dúvidas, ninguém tem dúvidas sobre esse aspecto. Depois, como é que vai ser a reestruturação? E o que nós sabemos é que, de cada vez que o Estado, quando o Estado está numa empresa dessas e tem que fazer uma reestruturação, a exibição pública daquilo que está a ser feito é muito maior do que quando não é o Estado. É normal? Quer dizer, se uma empresa como a EFASEC...
A história da TAP está repleta de casos.
Claro, claramente.
Há 30 anos que a TAP anda entre reestruturações e saneamento.
Não, e sempre com muita discussão pública. Sempre com muita discussão pública. Quando há uma grande empresa, quando a PT era a PT e fazia a reestruturação, não tinha o impacto mediático que tem a TAP. Enfim, por motivos que são claros. Agora, o tipo de reestruturação que se impõe na TAP, ser feita pelo Estado, numa altura muito complicada da nossa vida em comunidade, onde o desemprego vai aumentar, onde vão existir muitas dificuldades. Começar este processo, e este processo ser liderado pelo Estado, vai ter custos políticos brutais, e o custo político é o menos. O grande problema vai ser que não se vai reestruturar a sério, porque se vai ter medo desses custos políticos.
Muito rapidamente, só, já agora gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso. O ministro Pedro Nuno Santos anunciou que não havia nenhum... que o Estado ia contratar uma empresa de headhunters para
esse ponto escolher, é muito importante.
Para escolher uma administração para a TAP. Parece-te um bom princípio?
A mim parece-me um bom princípio, mas que não existam ilusões. Os custos políticos que serão os mesmos. Agora, que é preciso especialistas na aviação civil, mas mais uma vez, estás a ver o que está aqui a acontecer. Vão-se buscar especialistas em aviação civil, o que é que isto nos diz? Quer dizer que a TAP vai continuar a ser basicamente aquilo que era. E vão ter problemas brutais, porque tu contratas uma empresa, contratas um Fernando Pinto desta vida para reestruturar. Mas quem vai pagar os custos políticos disto, obviamente, são o governo.
Olha, eu acho que esse ponto é muito importante, porque uma das reservas que eu tenho, profundas, em relação à presença do Estado neste tipo de setor de atividade, não apenas na aviação comercial, mas noutros, é a capacidade do Estado de identificar e nomear administradores para estas empresas. As coisas são como são, mas eu, apesar de tudo, acho que os acionistas obedecem a uma racionalidade económica que o Estado não obedece, porque depende da minha fé na boa vontade e da idoneidade do ministro de cada momento. E temo sempre quando para uma empresa como a TAP ou para outras do mesmo género se depende de nomeações feitas pela tutela com estas características, porque acaba sempre... Eu tenho a maior estima pelo Miguel Frasquilho, simpatizo mesmo com o Miguel Frasquilho, mas quando tens o Miguel Frasquilho, a Sherman e depois tens um conjunto de outros administradores, a sensação que eu fico sempre é que há aqui uma dificuldade, por um lado, do poder político de decidir e, perante a dificuldade de decidir, o que é que faz? Tenta conciliar interesses e...
partidários.
Nem é necessariamente partidários, no sentido estritamente partidários, é interesse de compromisso político. Isso implica que muitas vezes são pessoas que não têm o know-how específico para cada um dos setores e duvido que na esfera de conhecimento dos ministros do equipamento existem pessoas com conhecimento da gestão da aviação civil. Portanto, acho que isso é um problema de fundo e a forma de o superar parece-me que é utilizar como critério para a seleção aquilo que são os critérios que são utilizados por grandes, um fundo que detém uma participação de referência numa companhia aérea, decide, se calhar, quem é o administrador que escolhe, com base num processo concursal semelhante. Portanto, eu acho isso um ótimo princípio. Essa ideia que foi deixada pelo ministro Pedro Nuno Santos, acho que é mesmo uma boa forma de resolver e de ultrapassar esta péssima tradição de nomeação discricionária política.
Tenho que dar um elogio, é rápido, a Jorge Coelho, porque Jorge Coelho, quando teve este pelouro, escolheu na minha opinião, a melhor equipa de gestão que a TAP teve. Foi liderada por Fernando Pinto.
Sim, ainda que com decisões que hoje em dia estão até na justiça para... Estou só a acrescentar todos os fatores.
Não, é verdade.
Da VEM, Fernando Pinto foi constituído arguído por causa da compra da VEM, por exemplo.
Sim.
Respeito de gestão danosa, não é?
Tivemos constituir arguido neste país pelo que nós
sabemos. Não estou a fazer um julgamento.
Sim, por acaso era bom. Não era para falar disso, nem interessa, mas já que falaste em arguido, lembrar que mais uma vez, mais um acusado pelo o juiz Carlos Alexandre foi completamente absolvido nos tribunais quando já tinha sido condenado no Tribunal da Opinião Pública.
Miguel Macedo, exatamente. Macedo. Bom, o segundo tema da semana que nós temos tem a ver com as declarações de Fernando Medina e tem sobretudo a ver com a situação que continuamos a viver na Grande Lisboa, de uma pandemia aparentemente ainda descontrolada. Começo por ti, desta vez, Pedro Marques Lopes. Fernando Medina, o que é que foi aquilo? Desculpa perguntar-te assim.
Estresse, perguntaram sempre da cara.
Não, aquilo é estratégico? É porque há autárquicas daqui a um ano? Ou achas mesmo que Fernando Medina está mesmo muito irritado?
Eu acho que, sobretudo, Fernando Medina está muito irritado. E por muitas razões. Algumas que lhe dizem diretamente respeito, outras não. Está muito irritado, e com razão, porque, de facto, nota-se um descontrole na situação em Lisboa. Eu detesto fazer aquilo que vou fazer a seguir, e quase nunca faço, mas tenho informações dentro das minhas ligações pessoais de pessoas que, de facto, não estão a ser acompanhadas, estão infectadas, só chegaram à conclusão que estão infectadas porque tinham uma enorme suspeita de o ser e tiveram que ir aos laboratórios privados e descobriram que estavam, de facto, infectadas e depois as pessoas que estavam com eles não são testadas, não há acompanhamento. Essas pessoas que eu conheço, imagino que seja exceção, digo claramente, não estão a ser acompanhadas. Enfim, há um descontrole evidente. E o crescimento também da pandemia em Lisboa parece-me também evidente.
Mas então as críticas de Fernando Medina são aos técnicos,
já lá vou,
ou são políticas?
Não vale rir, como é evidente. Anselmo,
eu estou aqui para
não vale
perguntas.
Rir, não vale rir. Obviamente que Fernando Medina faz aquelas críticas porque está preocupado, porque está a levar, entre aspas, com culpas que provavelmente não são a deles, porque nós olhamos para Lisboa e dizemos está um grande surto em Lisboa. Bom, em Lisboa só está uma freguesia. Curiosamente, onde mora uma das pessoas que aqui está.
Ele é presidente, exatamente. É preciso ter pontaria. Também é presidente da área metropolitana.
Mas ele leva, está bem, mas é presidente da Câmara de Lisboa. Sim. O resto ele não tem a responsabilidade direta. Mas também leva esse ónus. E, portanto, revolta-se com a situação por haver descontrole e por haver indícios de descontrole. Desculpa a repetição. Como, por exemplo, aquela coisa da Sra. Ministra da Saúde dizer que não é nos transportes públicos que as pessoas se contagiam. Eu não sei se é ou não. Nem ela. E é provável que seja. Há, de facto, transportes públicos que andam vazios, mas há transportes públicos que andam cheios. Não, quer dizer, portanto, só o dizer que não é nos transportes públicos mostra um descontrole. Descontrole, aliás, que o Primeiro-Ministro já tinha identificado, que agora andamos todos esquecidos. O primeiro que se irritou com a Ministra e com a situação foi o seu Primeiro-Ministro. Agora, também há algo que interessa para esta história. Não interessa diretamente, porque eu acho que Fernando Medina foi absolutamente honesto e frontal, e o que o preocupa é, de facto, a situação em Lisboa e esses problemas de funcionamento, de controle das linhas, por exemplo, da pandemia. Há aqui um problema político. Quer dizer, nós estamos numa situação complicada. É que, com uma oposição tão debilitada, assistimos de uma maneira muito mais brutal à competição dentro do Partido Socialista. Neste momento, os grandes focos de dissensão são entre personalidades do Partido Socialista do que entre o...
Então, tu achas mesmo que há um problema dentro
também
do governo?
Também há um problema. Isso, eu acho que há um
problema.
Não acho que há um problema. Quer dizer, toda a gente, ninguém ignora que nós temos aqui uma situação de futuro que pode nunca vir a acontecer, de sucessão entre Fernando Medina e Pedro Nuno Santos.
Sim.
E digamos que, enquanto Pedro Nuno Santos, nesta altura, apareceu, em muitos momentos, a fazer campanha própria, até com o seu discurso, assim, determinada intervenção, Fernando Medina também é normal que neste momento esteja a sentir incomodado, porque é o que está na moda baixa, é o que está a ser acusado das coisas não correrem bem nos locais deles.
E não tem também culpas próprias, Fernando Medina? A questão dos transportes, por
repito,
exemplo.
Não, quer dizer, a questão dos transportes não está diretamente ligada a Fernando
Carris
Medina.
De
acordo, mas o número de autocarros, o número de carruagens nos transportes, não lhe diz diretamente de respeito a ele.
Sim, os comboios não.
Repara, mas eu quero deixar algo claro e acabo. Eu quero deixar,
sim,
quando eu falo
rápido
da questão da guerra política, eu não estou a dar diretamente esta intervenção de Fernando Medina, nem pouco mais ou menos. Eu já estava a falar numa situação mais ampla. Há um problema neste momento em que a oposição política está-se a ser feita entre gente do Partido Socialista e não entre gente de fora.
Pedro Adão e Silva, Fernando Medina,
Olha, há uma parte que tem a ver necessariamente com a pandemia, não é? Nós estamos a experimentar o primeiro momento de avanço e recuo, coisa que já se percebia desde o início que ia acontecer, e quando isso tivesse de acontecer, era assim que teríamos de lidar com esta pandemia. O mal-estar político viria à tona, e eu sinceramente não vejo nenhum motivo para aquilo que são características estruturais da forma como as políticas são geridas em Portugal não aparecessem neste momento. Quer dizer, se nós temos um problema crónico de falta de coordenação, de planeamento, em tempos normais, como é que em tempos excepcionais isso não se tornaria ainda mais evidente? E, portanto, parece-me óbvio que isso está a acontecer, e está a acontecer em algumas regiões mais do que outras. Parece-me também claro que a pandemia está a deslocar-se para o mundo do trabalho, por contraste com aquilo que aconteceu numa fase inicial, e esse deslocar para o mundo do trabalho torna visível aquilo que são características muito precárias do mundo do trabalho em alguns setores, em algumas regiões, e, portanto, a ideia de territórios de risco e não apenas de grupos de risco torna-se aqui uma ideia que é preciso ter em mente. Porque, repara, uma forma de mostrar isto é, nós temos uma incidência muito significativa do vírus nos concelhos a norte de Lisboa, e isso não acontece nos concelhos a sul de Lisboa.
Uhum.
Alguma coisa explica. Isso está necessariamente associado às características do emprego e à mobilidade para o emprego em alguns concelhos limítrofes do concelho de Lisboa a norte, e de novo traz questões profundas do nosso padrão de especialização e da economia, e para os quais as políticas públicas na área da saúde não têm capacidade de responder de forma coordenada. Segundo, o lado político, o Pedro Marques Lopes chamava a atenção disso mesmo. Uma das dos pontos que eu acho que também merece muita reflexão é que, enquanto não houver uma alternativa programática visível, entendível, que as pessoas percebam e consigam enunciar e reproduzir à direita do Partido Socialista, nós corremos o risco de toda a disputa programática e política passar para o interior do Partido Socialista.
Uhum.
Isto é, como se a alternância fosse uma alternância dentro do Partido Socialista. Isso é péssimo. E no caso em apreço, além do mais, é uma projeção, que é a ideia de que um dia, não sabemos quando, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina vão se enfrentar. Isso não é bom nem para um nem para o outro.
Nem para o país.
Nem para o país no momento atual, e assenta também num equívoco, que é nós pensarmos que o contexto político em que as disputas vão ocorrer entre partidos, dentro dos partidos, daqui a uns tempos, é igual ao que nós conhecemos hoje. E isso é um erro, aliás, para os próprios, que é posicionarem-se com base no contexto de hoje, projetando esse contexto no futuro. Ah, como, aliás, os últimos meses nos ensinam, nós não sabemos quase nada sobre o futuro.
Muito bem, e é com este pensamento profundo do Pedro Adão e Silva
não,
que
posso,
termina.
Não, eu tenho que dizer mais
não
uma
tens,
coisa.
Não, não tenho, tens, que acabou o tempo.
Tenho que dizer que o Fernando Alves fez 50 anos de rádio.
Isso podes dizer.
O Fernando Alves fez 50 anos de rádio e, para mim, é um profundo orgulho estar sentado, que seja próximo de um sítio onde ele se costuma sentar.
E
Fernando
fez 50
Alves.
Anos e está aí para as curvas.
Disso não há dúvida nenhuma. Fica também os parabéns do Bloco Central ao Fernando Alves, que representa, diria eu, a verdadeira paixão da rádio e, sobretudo, a paixão por esta rádio que é a TSF. O Bloco Central desta semana fica por aqui. Teve o acompanhamento técnico do José Guerreiro. Já sabe, nós estamos de volta na próxima semana. Se quiser voltar a ouvir, basta ir a tsf.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Estamos lá sempre à sua espera. Tenha uma ótima semana.